Parashá dessa semana, Parashat Vayetchanan, Parashá começa contando, o Moshe começa contando para o povo, em continuação a Parashá da semana passada, que ele está relatando o que aconteceu. Ele relata quanto que ele rezou para Hashem, para poder entrar na terra de Israel, e como Hashem falou para ele que não tem jeito, entrar você não entra, mas se você quiser ver, eu te deixo, suba na montanha, no pico dessa colina, e você vai poder olhar para toda a terra de Israel e se deliciar em ver essa terra que você tanto anseia. E depois, Moshe continua chamando a atenção do povo e lembrando eles que vocês devem lembrar sempre daquilo que vocês viram, daquele grande dia que vocês receberam a Torá de Hashem. E vocês vão tomar muito cuidado para jamais esquecer isso. E também tomar cuidado para não se desviar do caminho e acabar fazendo idolatria ou fazendo imagem. Depois tem a leitura que nós lemos em Tisha B'Av. Quando vocês tiverem filhos e eles sim vão se desviar do caminho e vão fazer idolatria, etc, etc. Então eu estou já avisando de agora que eles vão ser exterminados. E como Rashi traz, que a palavra Venushantem, que é usada aqui, que vocês envelhecerem na terra, tem o valor numérico de 852. Ou seja, que se passassem 852 anos que eles estavam em Israel, eles estivessem se comportando mal, Deus exterminaria eles. Uma vez que Hashem antecipou 2 anos, e depois de 850 anos foi a destruição do primeiro templo, então não chegou a ter que exterminar o povo como ele prometeu, justamente Hashem nunca quis isso, e sim a continuação que a Torá fala, que Deus vai espalhar vocês entre os povos. Depois disso, Moshe fala sobre o momento que ele separou. A Torá fala, Aziavil Moshe, naquele momento Moshe separou 3 cidades já de refúgio. Tinham 6 cidades de refúgio. Ele já separou 3 que ficavam na Transjordânia, onde ele estava naquele momento. Embora, como o Rashi traz, só iria começar a funcionar a hora que tivessem as 6. Mas, de qualquer forma, Moshe queria, já que já dá para trabalhar e fazer parte da mitzvah, ele já queria começar o que dava, ele já separou 3 cidades. Depois, o Moshe Rabbeinu repete para eles o decálogo. Já que ele está falando sobre aquele momento que vocês receberam a Torá, ele novamente repete para ele os 10 ditos de Hashem. E, mais para o finalzinho da nossa paraxá, aparecem mais 2 assuntos interessantes. Em primeiro lugar, aparece o Shema Yisrael, a primeira porção do Shema que nós falamos todos os dias. E no finalzinho da paraxá, aparece também falando sobre um dos filhos da noite do Seder. O filho Chacham, o que ele pergunta e como você deve responder para ele, está na nossa parashá. Na nossa parashá consta aquele que pode ser considerado o hino do judaísmo. Aquele que nós nascemos com ele, aquele que nós falecemos com ele. Aquele que nós começamos o dia com ele, nós terminamos o dia com ele. Shema Israel. A primeira porção do Shema está na nossa parashá. A segunda porção vai estar na parashá da semana que vem, parashá Ekev. É uma mitzvah muito, muito importante de se falar o Shema todos os dias, de manhã e à noite. Independentemente das filas, isso é uma mitzvah separada, que nós acabamos juntando tudo, já está na reza, já se fala o Shema como mitzvah da Torá. Mas é uma mitzvah independente, que os nossos sábios encaixaram no meio da reza. É uma mitzvah principalmente ligada ao fato que nós devemos pensar e meditar quando nós falamos o Shema. E especialmente no primeiro versículo. Primeiro versículo, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, é um versículo que nós devemos pensar muito bem quando nós falamos dele. E até por isso que nós costumamos falar ele em voz alta. Embora aqui na nossa sinagoga a gente acaba falando o Shema inteiro em voz alta, mas em qualquer lugar que você for, em qualquer sinagoga que você for, o primeiro versículo, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, todo mundo fala junto com o Chazan. Por que isso? justamente para despertar a atenção das pessoas. Primeiro lugar interessante sobre esse primeiro pasuk. Na nossa paraxá consta, falando sobre a cidade de refúgio. E a Torá fala que naquele momento Moshe separou a cidade de refúgio, Ad Yavir Moshe, que lá naquele momento Moshe separou a cidade de refúgio. E logo depois desse trecho, nós encontramos também um pasuk que nós conhecemos bem. Vezot haTorá asher sam Moshe lifnei bnei Israel. E esta é a Torá que Moshe colocou perante Bnei Israel. Pergunta aos nossos sábios no Talmud, qual a conexão entre uma coisa e a outra? Acabou de falar a cidade de refúgio. De repente, assim se termina, Vezot haTorá asher sam Moshe. Esta é a Torá que Moshe colocou perante Bnei Israel. Diz o Talmud, o Rabi Yochanan fala, de onde nós sabemos que as palavras de Torá também protegem a pessoa, assim como a cidade de refúgio protege pela pessoa que assassinou sem querer, conforme está escrito na nossa paraxá. Azevim Moshe Shalosh Harim. Primeiro Moshe separou três cidades como cidades de refúgio. Em seguida a Torá fala, Vezot haTorá asher sam Moshe. A Torá que Hashem deu para nós também é uma forma de proteção e de refúgio. Então, Rav Shlab explica o que quer dizer que a pessoa vai ter que fugir. Por que ele tem que fugir do quê? Ele está querendo se salvar do quê? Está querendo se salvar de um assassinato sem querer. Assim também, nós às vezes assassinamos a nossa própria alma, mesmo que sem querer. Nós cometemos pecados que estão prejudicando a nossa alma. Qual é a forma de nós podermos nos refugiar dessa pena que nós trouxemos sobre nós? Então diz a Torá, você vai fugir para a cidade de refúgio. Quantas cidades de refúgio tinha em Israel? Seis. Shema, Israel, Hashem, Eloqueinu, Hashem, Echad. Seis. Ainda o segundo versículo que nós falamos, que não está escrito na Torá, Baruch, Shem, Kevod, Makuto, Leolam, Vaed, também dá seis. Então aqui estão as seis cidades de refúgio. Mas a Torá traz, não na nossa paraxá, mas na paraxá que fala sobre cidade de refúgio especificamente, algumas semanas atrás, Pashat Matei, a Torá traz que os Leviim ganharam essas seis cidades de refúgio, era a cidade onde os Leviim moravam, e mais 42 cidades. Os Leviim tinham 48 cidades. Dentre essas, seis eram chamadas cidades de refúgio. E as outras 42 também serviam como cidade de refúgio. Tem algumas pequenas diferenças que a Mishnah traz, mas de uma forma geral elas também serviam como cidade de refúgio. Se você contar na primeira porção do Shema Ve'ahavta até o Vishareha, tem 42 palavras. Então Shema Israel são as seis cidades e Ve'ahavta até o Vishareha são as 42 cidades dos Leviim. Quer dizer que uma pessoa, quando fala o Shema Israel, ele, na verdade está ajudando a refugiar a sua alma quando ele cometeu algum problema para a sua alma. Também é interessante que no Shema Israel, até no Sidurim geralmente também está assim, na Torá, quando está escrito, nós sabemos que em hebraico não existe letra maiúscula ou minúscula, são todas letras do mesmo tamanho. Mas existem alguns pontos da Torá que tem algumas letras que às vezes são maiores e tem alguns lugares que tem letras pequenininhas. No Shema Israel, nós temos o Ayin de Shema é grande e o Echad, o Dalet de Echad também é grande. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui Ayin e Dalet, duas letras grandonas no mesmo versículo, você junta as duas, Ed, testemunha. Porque quando você está falando Shema Israel, está testemunhando a existência de Hashem. Curioso que as letras que sobram nessas palavras pequenas, quer dizer, letras normais, no Shema sobra Shin e Mem, e no Echad sobra Alef e Chet. Se você juntar essas letras, dá a palavra Esmach, me alegrarei. Isso deve ser feito com alegria. O Rav Shlab explica, baseado no Rav Hirsch, sobre essa letra Dalet de Echad, que está grande. Existe um outro lugar na Torá, onde a Torá fala que Lot ishtachave le'el acher. Você não pode se prostrar
para deuses outros.
E lá, quando está escrita a palavra Acher, o rei está grandão. Então, na nossa parasha, nós temos Echad, Alef Het, Dalet grande.
E lá nós temos Alef Het, Reis grande.
Diz o Rav Hirsch que, em primeiro lugar, essa letra está assim, em bold, justamente para que nós tomemos cuidado para não confundir. Quando você está lendo na nossa parasha, tem que falar Echad, um, que Deus é único e não que Deus é outro, Deus nos livre. E quando nós falamos naquela outra parasha, que você não pode se curvar para deuses outros, não é não deve se curvar para Deus um, único, Echad, e sim Acher, tem que ler certo, tem que ler Aleph Het Reish, e não Aleph Het Dalet. Mas também existe uma diferença entre o Reish e o Dalet no formato dele. O Reish tem uma curva arredondada. Isso demonstra que não tem limitações. Não tem limitações. E é agradável. Quer dizer, é agradável, vida boa. Tem um monte de deuses e tudo livre, tudo sem guia, sem diretrizes. O Dalet já tem uma ponta quadrada, uma ponta afiada, demonstrando que as coisas são afiadas e sem meio termo. Quando se trata de Hashem, é assim e ponto final, não tem meio termo. As coisas são todas bem retinhas e bem linhas quadradas. Na palavra Shema, o Ayin está grande. O Rav Hirsch traz que também pode ser uma indicação do cuidado que nós temos que ter quando nós pronunciamos essa palavra, embora nós, Ashkenazim, acabamos lendo normalmente errado, a gente não faz diferenciação entre Aleph e Ayin, mas aqui dá um problema muito sério se nós falarmos Shema, sem ter o Ayin, que é mais puxado. Por quê? Porque Shema, com Aleph, pode querer dizer Shema é talvez. Então parece, Deus livre, que a pessoa está falando, talvez Deus é nosso Deus. Como assim, talvez? Então talvez por isso, diz o Rav Hirsch, que o Ayin também está de uma forma mais em bolsa, maior, justamente para você prestar atenção em falar, chamar com Ayin e não parecer, Deus nos livre, qualquer outra coisa desse versículo. Mas ainda tem uma coisa interessante que o Rav Schwab traz, que a letra Ayin em hebraico, além de ser a letra, Ayin é o quê? O que quer dizer Ayin em hebraico? Olho. Então, nós estamos aqui falando Shema é o quê? Ouça. Shema Israel, ouça Israel. O que eu devo ouvir? O que eu devo lembrar nesse momento? Eu devo lembrar nesse momento que Hashem Elokeinu, que Hashem é nosso Deus. Onde foi que nós ficamos sabendo que Deus é nosso Deus? No momento que nós recebemos a Torá no Monte Sinai. E lá nós não ouvimos apenas, lá nós vimos. Por isso nós falamos Shema com o Ayin grande, para que nós, quando falamos Shema, nós vamos lembrar que, olha, eu agora estou falando, ouça Israel, o quê? Aquilo que você viu, não é só que você ouviu, que contaram. Não, você viu no Monte Sinai que Hashem é nosso Deus. Hashem Elokeinu, que nós falamos nessa frase do Shema, se refere ao primeiro dos ditos. Anochi Hashem Elokecha. Eu sou o vosso Deus. O que quer dizer Anochi Hashem Elokecha? Anochi Hashem Elokecha é uma mitzvah. É imperativo, é uma ordem. Não um conselho. Não é apenas uma fala de Hashem. Todos os dez são ordens. Anochi Hashem Elokecha também é uma ordem. Anochi, eu, que estou agora me apresentando para vocês aqui no Monte Sinai, devo ser aceito por vocês como Hashem Elokecha, Deus o vosso Deus. Por isso, nós declaramos no Shema Israel, ouça Israel. Por que nós usamos o termo Israel? Porque nós estamos lembrando aquele momento que nós estávamos todos unidos como Israel, como um povo, para receber a Torá. Então, Shema Israel, ouça você, eu estou falando para mim mesmo, ouça você,
que estava junto com todo Israel recebendo a Torá, Ayin, você viu tudo isso, que Hashem Eloqueinu, que Hashem é nosso Deus. Nós estamos aceitando de fato essa ordem que Hashem nos deu, que Hashem Eloqueinu, Hashem é nosso Deus. E esse Hashem Eloqueinu, Hashem Echad, é a segunda. Lo yelecha Elohim acherim al panai. Vocês não podem ter outros deuses, eu sou o único. O segundo dos ditos que nós recebemos no Monte Sinai era a unicidade de Hashem. Então, em primeiro lugar, acreditem que eu sou Deus. Em segundo lugar, sou o único. No Shema, nós estamos declarando as duas coisas em um versículo só. Shema Israel, ouça Israel, que Hashem Eloqueinu, Hashem, que é o nosso Deus, que nós estamos assumindo de fato que Ele é o nosso Deus, Hashem Echad, Ele é único. Dizem nossos sábios na Gemara que nós devemos incumpridar, até a Gemara usa outra linguagem, a Gemara fala todo aquele que incumprida a palavra Echad, marichin lo yamav ushnotav, incumprida os dias da vida da pessoa. O que quer dizer incumprida a palavra Echad? Isso significa que nós temos que falar o Aleph não muito demorado, porque o Aleph simboliza a unicidade de Hashem. Aleph é um. Mas um não quer dizer o número um. Número um, não obrigatoriamente você pode considerar ele algo único. Porque um você pode dividir por dois, vai ter duas metades. Hashem não existe isso. Hashem é a unicidade completa. Por isso não se representa ele por um, se representa ele por Aleph. Aleph simboliza que Hashem é uma unicidade plena. O Het simboliza a forma que Hashem se apresenta para nós na Terra. Por quê? Porque o Het tem valor numérico 8. 8 simboliza 7 céus, que na realidade 7 céus simboliza os 7 níveis que tem de transformação da energia de Hashem para chegar no mundo, que é Hesed, Gurat, Tiferet, etc., 7 Sfirot. E, portanto, oitavo é já aqui, no nosso mundo. Vai passando por 7 transformações até chegar a energia de Hashem no nosso mundo. Isso é a letra Hes. Sim, sim. E aí vem a letra Dalet. Letra Dalet é 4, 4 pontos cardeais, ou seja, que nós reconhecemos que aqui, à nossa volta, Hashem é o Criador, Hashem é o único. O que acontece quando a pessoa vai falar o Shema? A pessoa precisa lembrar que Hashem deu para nós o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de escolher se nós queremos aceitar Hashem ou não queremos aceitar Hashem. Como é chamado pela linguagem da Torá quando uma pessoa aceita a divindade de Hashem? Kabbalat ol malchut shamayim. Receber o jugo do reinado divino. O que quer dizer receber o jugo do reinado divino? Poderia dizer receber o reinado divino. Por que tem essa palavra ol, jugo? Nossos mestres explicam que há esse sentido de ol é uma coisa que você pode também travar a cabeça do boi na posição que você quiser. Você põe em cima da cabeça dele e dessa forma ele está travado naquela posição. Assim também, nós temos o livre-arbítrio de escolher, mas nós podemos também fazer uma escolha tão certa e tão forte que nós deixamos travada a nossa escolha o tempo todo para aquele lado positivo. Então, isso quer dizer Kabbalat Ol Malchut Shamayim, que a pessoa recebe um jugo divino, quer dizer que ele recebe a divindade de uma forma tal que ele se trava naquela posição e a partir de agora, tudo que eu fizer na minha vida vai ser a escolha positiva e certa e correta. Bom, mas em nossa volta, tem um monte de coisas que tentam nos impedir de fazer isso. A nossa volta tem um monte de coisas que tentam se anunciar como Deus. E por isso, na hora do Shema, nós cobrimos os nossos olhos, demonstrando que nós agora não queremos ninguém atrapalhando, Porque agora eu estou aceitando a divindade de Hashem e eu vou me travar nessa posição para sempre. E eu não quero saber de nada do resto. Não existe para mim todo o resto. Por isso nós tampamos o nosso olho na hora que falamos o Shema. E aí nós incumpridamos a palavra Echad, estendendo um pouco, mas tomando cuidado para não virar alguma outra palavra que não Echad. Então Echad já não é, já tem um monte de A, não é isso? E o Dalet também tomar cuidado para não desaparecer. Então tem que tomar um cuidado, mas principalmente todo o conceito aqui de Leharir Be'echad, incumpridar Be'echad, não é nem tanto na palavra, na pronúncia. A pronúncia é um pouquinho já suficiente. O principal de incumpridar essa palavra é na nossa mente. Quando nós falamos errado, nós temos que leharir, incumpridar o pensamento na nossa cabeça e lembrar nesse momento da unicidade de Hashem. Lembrar disso que nós falamos agora sobre o versículo de uma forma geral. Shema Yisrael, lembrar que nós estamos agora falando para nós mesmos. Ouça Yisrael, você que estava junto com todo mundo recebendo a Torá no Monte Sinai e que você viu tudo isso. E nesse momento você está sendo uma testemunha desse fato. E você vai falar agora, Hashem Eloqueinu, Hashem é de fato nosso Deus. Nós aceitamos aquilo que Hashem nos ordenou. Anohi Hashem Eloqueinu, eu sou o seu Deus, eu faço questão, eu dou uma ordem para você que você aceite eu como Deus. Eu estou aceitando Hashem Eloqueinu. E esse Hashem Eloqueinu, segunda das 10, lo yelecha, não pode ter outra, não pode ter idolatrias. Hashem Echad, esse Hashem é único. E ele é único como? Ele é único, Aleph. Unicidade lá de Hashem, unicidade simples de Hashem, Echad, Aleph, representa a unicidade de Hashem, Chet, é a forma que Hashem faz descer a sua emanação para nós aqui no mundo, Chet, 8, 7 céus e finalmente chegar à Terra, e Dalet, nós reconhecemos que a nossa volta, a única coisa que nós temos é Hashem.